Alex Santos é professor universitário, graduado em administração e empresas e especialista em marketing, propaganda e vendas. Professor Alex, bom dia, satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. E a satisfação é minha falar sempre deste tema que é tão interessante, tão importante, principalmente aí nos momentos em que a gente vive, né?
Qual a análise que você faz quando a gente fala sobre empreendedorismo, sobre negócios, as iniciativas dos brasileiros, dos paranaenses, por que não dizer dos cascavelenses?
Pois é, esse foi um ano onde nós, no mês de fevereiro, começamos a ouvir falar de um medo, de uma coisa que vinha de longe, que vinha da China, que a gente achava que nem chegaria aqui, e de repente em março chegou e chegou para ficar, né? Como diria o rei Roberto Carlos, ele veio para ficar. E de repente a gente se deu conta que nós deveríamos mudar tudo na nossa vida. E foi um ano realmente importante para as empresas, principalmente no âmbito organizacional, entender a importância de existir um controle financeiro, de uma boa organização, de uma boa forma para sobreviver. E claro, aquela gordurinha para queimar também, porque algumas empresas tiveram que fechar aí 30, 40 dias, e isso foi assustador. Muitas empresas não sobreviveram, deixaram de existir nesse momento, e outras também cresceram bastante, alguns ramos cresceram assim de uma forma muito grande, quem se adaptou se deu muito bem. Só que realmente foi um ano de, vamos dizer que foi um ano de realmente de prova para todos, para todo mundo de modo geral, mas para quem é empreendedor, para quem é empresário, quem tem a sua empresa, foi um ano bem complicado, bem difícil, mas muitas pessoas serão mais fortes e outras, infelizmente, acabaram não saindo aí ilesos dessa realidade.
E essa antecipação, quando a gente fala sobre o digital, sobre o ambiente virtual, reuniões, os negócios também via internet, cresceu bastante.
Muito. Na realidade, as crises, as pandemias, os momentos históricos que são marcados, isso é fato que são aceleradores do tempo. Então, o que a gente tinha uma previsão para acontecer daqui 5, 10 anos, aconteceu tudo esse ano. Então, uma coisa que a gente viu que era algo ainda muito longe, que algumas empresas acabaram adaptando, mudaram-se muitas organizações, é a questão do online no que diz respeito a reuniões, no que diz respeito a eventos. Então, a gente vinha numa pegada onde nós tínhamos eventos que enchiam lugares e hoje eles enchem, no caso, o online. Então foi uma adaptação gigantesca, a cultura das organizações também mudou, que é o fato da pessoa ir trabalhar todos os dias, da pessoa estar lá, e isso mudou para o home office. É claro que num futuro nós vamos ver a consequência disso também. Por quê? Porque os seres humanos são seres sociais e nós precisamos dessa questão da socialização para com as outras pessoas. Isso acaba interferindo em fatores como cultura organizacional, como a própria essência da organização. Mas isso é uma consequência que a gente vai ver daqui 1, 2 anos, que é essa mudança, porque fica mais distante. As pessoas realmente não têm aquela conexão do toque, da aproximação, do ver e tudo mais. Mas esta é uma outra realidade que a gente teve que mudar para esse momento. Então, algumas empresas levaram isso adiante, algumas empresas vão continuar. A gente viu muito forte essa questão do investimento em estrutura física. As organizações pararam e pensaram assim, poxa, será que eu preciso de tudo isso? Então, muitas empresas elas passaram a realmente deixar o funcionário em casa, no home office, essa adaptação. Foi normal. E a questão do online para vendas, do atendimento, da comunicação para os clientes, isso foi incrível, porque foi uma das grandes vantagens para quem sobreviveu no mercado, para quem cresceu no mercado, é transformar o que a gente chamava antes do atendimento offline, da fala offline, para uma questão online, que é você estar mais próximo da vida do seu cliente de uma forma online, na forma seja rede social, seja todos os canais disponíveis. Inclusive as lives foram grandes referências aí no que diz respeito a aproximação com esse cliente. Então é engraçado, porque ele é uma vantagem, só que se torna uma desvantagem que a gente viu grandes empresas dar tiro no pé, como diz o dito popular, quando eles foram a público fazer comentários e conversas, que talvez fossem conversas para você ter consigo mesmo, ou de repente o mais escondido possível, eles levaram isso, a sua opinião, e essa opinião não foi bem vista pela sociedade, e essas empresas sofreram uma palavra que nasceu no ano de 2020, o cancelamento, né? Eu não concordo com a sua opinião, o que você está falando não é bom, isso, houve um cancelamento das empresas, isso não foi legal aí para as organizações, então tem que tomar esse cuidado também do que você está falando nas redes sociais, porque é muito grande, é muito amplo. Quando você fala alguma coisa online, você não segura mais, né? Isso se expande de uma forma positiva ou negativa.
Isso mostrou também que nós não estávamos preparados, mas me parece que isso não é a novidade. Quando se fala em logística, quando se fala em qualidade da internet, uma série de coisas, o sistema, ou a adaptação, ela levou mais tempo ou está levando mais tempo.
Com toda certeza. Eu vou usar um exemplo do que a gente passou enquanto professor. Nós tínhamos esse aspecto de estar em casa, mas preparando as aulas para online, tudo bem, tranquilo. E é interessante porque quando você começava a aula, você estava no meio da aula, de repente, puf, caía a conexão e depois voltava, mas a gente via a oscilação. Talvez num mundo normal, numa realidade convencional, a gente não via tantas quedas. Mas como a gente está nessa utilização, a gente vê que realmente o Brasil não tem uma estrutura ainda para a internet. Então, existe uma falácia que é do ano de 2019 ainda, mas foi fortificada esse ano, que é o chamado a indústria 4.0, a organização 4.0. Desculpa, a gente ainda não consegue lidar bem com Excel propriamente dito. Para a gente ter uma online, que seria o 4.0, a gente conseguir fazer a gestão da organização de uma forma full time, né? A gente não consegue, porque a gente não tem essa rede. Até algumas organizações, elas apelaram para um marketing: ah, nós temos a melhor internet de todas, né? Então é engraçado, porque o melhor comparado com quem? Porque se a gente for comparar entre elas, realmente é difícil. E ela mudou o jargão, o slogan dela, porque realmente ela demonstrou que ela não existe internet melhor. Então, infelizmente, mais uma vez, eu brinco que isso é um problema do Brasil, porque nós passamos da era da pedra, da pedra lascada, para a era do ferro sem esforço nenhum, como outras civilizações. Porque quando a gente pega lá em 1530, que propriamente os portugueses vêm para tomar posse do Brasil, e é onde ele troca com o índio, que até então tinha ali na pedra lascada, se adaptava com o que tinha, e então faz essa troca de machadinhos e tudo mais, e ele passa a ter uma facilidade muito grande. O que a gente vê no Brasil? A gente pensa muito, a gente cria muito, nós somos um povo extremamente trabalhador, criativo, mas nós não pensamos na nossa estrutura em relação a como é que a gente se sustenta a coisas que a gente talvez deixe de lado e só na hora da necessidade a gente corre atrás, que seria a internet boa, né? Que seria essa questão de uma estrutura logística, então nem dá para falar muito, porque realmente é um problema que a gente sofre desde sempre. A gente vê que ainda nós temos o que é chamado os modais, o mais forte de todos ainda é o rodoviário, as nossas ruas, as nossas BRs, embora vazias dado ao momento, ainda se tornou algo bem difícil da gente ter um atendimento positivo. Mas, entre mortos e feridos, até que a gente conseguiu algumas organizações, por exemplo, na Black Friday, que esse ano foi um tanto quanto estranho e diferente, mas entregar produtos em 2 dias para a gente. Como eles fizeram isso? Aí é uma questão mais de negociação de canais de distribuição do que propriamente a logística, o transporte em si, né? Que a cadeia de suprimentos é um pouco maior. Então foi essa negociação com cadeia que a gente viu que foi um pouquinho melhor. Mas ainda há um problema. Ainda há um problema, por exemplo, dentro da cidade de Cascavel. Um dia eu achei engraçado porque eu pedi um hambúrguer a menos de 7 km da minha casa e eles me pediram R$17 para entregar. E eu comprei um celular em São Paulo e o frete era gratuito. Então você pergunta, há um problema muito sério a ser discutido aí em relação a esse aspecto, né?
Às vezes o frete fica mais caro do que o produto.
Toda a vida. Você não come o hambúrguer, você come o frete, na realidade, né? Então é difícil você conseguir comparar, mas realmente a gente tem um problema estrutural muito grande no que diz respeito à logística, a custo e tudo isso. Inclusive um dos problemas, inclusive com a vacina, com uma das vacinas, ela acaba batendo no frete, no, na logística, desculpa, que é aquela questão de uma das vacinas ter que ser transportada a menos 70. A gente não tem essa estrutura. O Brasil não tem essa estrutura. Então, a gente vê que realmente a gente sofre por não ter tanto essa questão do... Porque é um problema, é uma característica, a gente vê muito isso. Nós valorizamos muito a pessoa que vem e fala: ah, nos Estados Unidos é assim, na Inglaterra é assim. Mas a gente deixa de olhar para a nossa realidade, né? Para a nossa realidade em si, que eu acho que é muito interessante. Correndo o risco de alongar um pouco, mas uso um exemplo que um dia eu ouvi em um evento que eu estava participando, numa cidade do interior interior do interior, onde um cara, um dos palestrantes estava dando como referência que nos Estados Unidos existiam duas calçadas, uma calçada para quem gostava de andar online, né, e essa calçada não tinha nada, nem poste, nem placas no meio do caminho, e a outra era para quem não andava, que era convencional e tinha os postes e placas no meio. E a minha vontade naquele momento era interromper, erguer a mão e falar, me desculpa, mas a cidade que a gente está só tem asfalto na rua principal, então, quiçá, calçada. Então, como que a gente vai discutir uma coisa que está anos luz adiante se a gente não está cuidando do básico ainda? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, é eu olhar para a minha realidade e essa adaptação dentro daquilo que eu tenho. Esse é o primeiro passo que a gente tem que ter em relação à estrutura no Brasil e nas cidades também, né, de modo geral.
Estamos já vivendo o ano de 2021, estamos falando ainda de 2020, de tudo que aconteceu, enfim, os impactos, os reflexos que ficam para este ano de 2021, mas daqui a pouco a gente vai estar falando sobre as perspectivas para esse novo ano que já começou. Alex, em relação à questão dos ajustes nas empresas, você falava agora há pouco da necessidade. Então, muita gente tinha uma gordurinha ou facilitava, deixava, porque aquilo parece que não era problema. Despertou isso também nos empresários de que determinada coisa não seria necessária. Houve esse enxugamento, não só do pessoal, mas de muitas circunstâncias na empresa, não?
Exato. Na realidade, quando a gente vê a década de 90, que foi um ano de crise, a gente vê duas teorias, que é da administração, sendo aplicado, e duas teorias tristes, porque é chamado downsizing e reengenharia. A reengenharia é você fazer o ajuste com quem você tem lá dentro, ou seja, as pessoas assumirem mais coisas para dar uma força maior para a organização. Downsizing, infelizmente, é o corte de pessoas. A administração brinca que, dentro de uma crise, a empresa corta duas coisas. Primeiro o cafezinho e depois as pessoas. E aí isso é triste. Mas esse ano a gente viu que não foi só isso. Houve sim uma valorização, claro que houve o apoio no que diz respeito a algumas propostas do governo e tudo mais para conseguir manter a empregabilidade das pessoas. A gente viu uma crescente, inclusive, né, uma realidade melhor, um vislumbre melhor aí do futuro. Mas realmente se importar com o que importa foi um dos momentos assim, que realmente a gente viu que o empresário teve esse cuidado. Uma das palavras que caiu em descrédito por ser falado a esmo assim, é chamada resiliência. E esse ano, talvez, o empresário, o empreendedor, tenha se dado conta da realidade da resiliência. A resiliência já era usada no boxe, lá na época que o boxe era famoso, antes do UFC, porque a resiliência era aquele momento em que o boxeador levava uma porrada, caía no chão e o juiz contava até 10, que era o tempo para que ele voltasse a seu estado normal para continuar lutando. E o empresário esse ano levou uma bela de uma porrada, né? Não estava esperando, veio e aí de repente ele caiu. Então houveram aqueles que realmente foram ao lockout, não levantaram, mas existiu essa resiliência em prol de um algo maior do que estava levantando. Se nós formos hoje, por exemplo, para o que nós temos como referência de shopping na cidade de Cascavel, nós temos um choque gigantesco. Por quê? Nós temos mais de 10 empresas que fecharam, né? E aí empresas fortes que a gente via como referência. Algumas, elas foram para as ruas. Eu vou dar um exemplo do porquê que a gente sofre muitas vezes. Quando a gente pega uma pesquisa de 2019, que era uma pesquisa baseada ainda em 2018, pesquisa de mercado gratuita oferecida por uma empresa aqui de Cascavel, ela falava que o público de Cascavel, 85% tinha uma preferência de compra por lojas nas ruas. No entanto, as pessoas investiram em outros lugares, em outros ambientes, o que também é aceitável. Diante da crise, aí eles saíram, dado aluguel, dado as situações que as pessoas também não poderiam ficar em local fechado, e foram para as ruas, foram montar suas empresas aí no sentido da rua. Mas teve primeiro que sofrer isso, teve que sofrer essa questão dessa pressão e talvez dessa porrada para ele poder mudar. Então é importante que o empresário ele consiga antecipar aí as possíveis porradas, que ele consiga antecipar esses possíveis problemas, para poder reagir. É claro também que a gente via numa crescente, o Brasil, a gente via que para o empreendedor é muito bom, para o empresário estava legal, mas ninguém esperava que ia ser tão forte assim, que ia ser uma coisa assim que, poxa, realmente vamos ter que se virar. Então muitas coisas foram deixadas de lado, algumas coisas ainda o empreendedor, o empresário tem que largar a mão, a questão da vaidade, às vezes é só por vaidade, a questão de repente como você está investindo o teu dinheiro, seja para fazer o teu marketing, seja para o sentido de investimento, né? Então a gente tem que realmente ver que existe sim uma necessidade de profissionalização do empreendedor. Ele precisa saber tudo? Não, mas ele precisa ter gente do lado dele que consiga auxiliá-lo, principalmente em fluxo de caixa, principalmente em gestão, principalmente é um aspecto que a gente vê muito. Pode parecer que é até maldade, pode parecer que é uma coisa que a pessoa não tem coração, mas é importante que o empreendedor e que o empresário ele tenha pessoas ao seu lado que ele dê o retorno. Então, se eu pago 2 mil para uma pessoa, é importante que ele, pelo menos, se pague para a empresa, porque senão realmente ela está fazendo, eu não diria caridade, mas realmente está fazendo um investimento não muito bom. Então, você ter essa ideia do que eu estou investindo, que ele exista um retorno. Claro que, como eu disse, não pensando no lado, não tem coração, não está pensando. Não, muito pelo contrário. Nós vimos que esse ano é importante tratar pessoas com humanidade, mas é importante que exista esse retorno também do empregado com o empresário. Essa relação tem que existir muito bem.
E esse ano que passou, 2020, a gente pôde observar também algumas pessoas que perderam o emprego, naturalmente, que foram buscar alternativas. E de repente elas não estavam preparadas para empreender ou para ter os seus próprios negócios. A gente pôde observar essa dificuldade. E a gente observa também a tentativa de alguns setores. A gente falou ao longo do ano, durante o período da crise, a crise continua nesse ano de 2021, até que nós tenhamos cessado essa pandemia. Mas, por exemplo, turismo de eventos, né, os eventos pararam. Escolas particulares, as escolas, embora tivesse aí as aulas, atividade remota, mas a gente pôde observar a dificuldade, porque os pais também tiveram dificuldade de pagar, porque nas suas atividades tiveram complicações. Você consegue visualizar assim, por exemplo, quando a gente fala sobre futuro e leitura e aquele que se dá bem é aquele que enxerga lá na frente, não é? Com exceção de supermercados, que foi natural, houve um crescimento, farmácias. Teve alguém que conseguiu fazer a leitura, dá para dizer isso, de uma possível crise semelhante à que aconteceu, à que está acontecendo, para que ele tivesse preparado? Ou uma crise como essa, provocada por um vírus, não tem como alguém enxergar e estar preparado e ter sucesso em alguma atividade?
Então, estar preparado para uma crise como essa não tem como. Por exemplo, se a gente pegar e falar de um contexto histórico, nós estamos falando de 100 anos atrás, quando a gente teve uma crise semelhante a essa. As crises financeiras se espera, mas hoje é muito mais tranquilo. O que nós temos, que não existia 100 anos atrás, é a questão da informação. O que a gente viu que em excesso se torna um vilão para todo mundo. Então, fake news muito forte, todos esses fatores. Perfeito. Eu acho que preparado para isso, ninguém estava. Agora a gente entra exatamente no aspecto do que foi muito trabalhado, é como as pessoas reagiram a essa situação. Então, por exemplo, quando a gente pega eventos, muitos eventos gigantescos continuaram acontecendo. Algumas empresas que iriam fazer grandes lançamentos deixaram de fazer e houve uma adaptação natural de algumas áreas. Então, por exemplo, a gente viu os cantores que tinham grandes eventos e um grande rendimento. Claro que eles deixaram de ganhar tanto quanto ganhavam. Porém, as lives com patrocínio, com parceria com organizações, elas acabaram sendo bem interessantes, bem fortes. Inclusive no final, agora nas últimas, a gente via que existia toda uma estrutura financeira para existir um retorno e movimentava um dinheiro muito grande. O que a gente vê é que é tão forte, mas tão forte que nem a própria a questão jurídica, e a gente nunca viu tantas medidas provisórias igual a esse ano. Então, a gente viu que ninguém estava preparado realmente para isso. Então, quando a gente vê essa movimentação também de eventos, situações, a gente fala, poxa, e como que a gente pode fazer para transformar isso em algo bom, como que a gente faz isso para ter questão de valores e todos esses aspectos. Inclusive o Conar acabou atuando no YouTube, uma coisa que o Conar nunca tinha feito, que o Conar realmente ele faz ações na TV e tudo mais, ele teve que se adaptar a essa realidade. Então a ideia foi não estar preparado, Claro, preparado não, mas sim a adaptação é uma realidade que a gente vê muito forte. Isso é muito forte de quem é criativo. Eu vou dar um exemplo bem clássico, que é a ideia de quando se discute uma questão de temperatura para transportar o vírus, né? O vírus, desculpa, a vacina. A gente vê o Bill Gates com uma equipe trabalhando para desenvolver uma estrutura térmica para esse transporte. Ou seja, ele já está pensando numa solução para um problema que vai acontecer ou que pode acontecer para o transporte. Então, essas pessoas que estão vendo lá na frente, mas trabalhando agora, elas conseguem fazer bem feito, né? Mas são pessoas que realmente visualizam esse aspecto, sempre pensando nessa situação. Agora, imaginar que isso vai acontecer? Não. O que eu posso te garantir é o seguinte: daqui em diante, as empresas vão começar a pensar sim, tá? Pelo menos aí nos próximos 5 anos, numa forma de como vai ser essa reação, quem reagiu mais rápido se deu bem, como vai ser essa reação, porque essas situações podem acontecer com uma frequência maior, né? Crises que são não só financeiras, mas oriundas de outras situações aí do ambiente.
Em linhas gerais, quem saiu na frente, por ser rápido, por ser criativo. Nós vamos dar uma pausa agora, estamos conversando com o Alex Santos, professor universitário, graduado em administração de empresas e especialista em marketing, propaganda e vendas, para a gente falar desse ano de 2021. Vamos falar das perspectivas, o que nós podemos esperar. Já voltamos.